Fala galera, eu sou o Pedro de Figueiredo e esse é mais um episódio do nosso querido podcast do Memo, o 12º já.
Fala galera, aqui é o Caio César, também é um prazer estar com vocês mais uma vez, nosso querido podcast. Bom, agosto é o mês do Dia dos Pais, mas a gente acabou não falando sobre esse assunto da paternidade por aqui. Como é um assunto que não pode ficar restrito a esse mês, a gente decidiu abordar essa questão agora.
O assunto não é nem inédito aqui no nosso podcast. Acho que no nosso terceiro episódio a gente falou sobre a ausência paterna, que a gente teve até a presença do pai do Caio César aqui como depoimento.
Meu pai querido.
E dá uma escutada lá, inclusive, porque ficou bem legal. Mas a gente trouxe para esse episódio aqui reforços. A gente trouxe uma verdadeira seleção para a gente ter esse papo e ajudar a gente aqui a falar sobre a situação da paternidade no Brasil. Inclusive, esse é o nome do relatório que o Instituto Promundo lançou recentemente. A gente está aqui no estúdio com a Sandra Valle e o Daniel Lima, ambos do Promundo, com o Diego Francisco, do Afropai, que também participou do relatório, né? E com o Carlos Renato, que é o pai adotivo de uma menina linda, não é isso?
Isso.
Boa. Muito obrigado pela presença de vocês aí, viu?
Olá. Obrigada aí pelo convite. Um prazer estar aqui.
Boa. A ideia é a gente bater um papo e entender melhor o que é esse relatório, o que ele traz de informações legais para a gente pensar e falar sobre as questões de paternidade, né? Mas antes de começar, é sempre importante agradecer a Cartago, as sandálias masculinas da Grendene, que acreditam que o homem deve ter liberdade para ser o que ele quiser ser, para usar o que quiser usar, sem barreiras, com estilo e conforto andando juntos. Você encontra os produtos da Cartago nas melhores lojas aí do onde você mora, ou na loja online da Grendene, no site cartago.lojagrendene.com.br e também no Instagram, no @sandcartago.
Muito obrigado, Cartago, pela parceria aí de sempre. É um grande prazer pra gente.
Boa. Inclusive, a gente trouxe aqui pares de sandálias da Cartago para distribuir aos nossos convidados.
Não basta participar e fazer um relatório. Olha!
Muito obrigado, hein?
Muito bom.
Bom, vamos em frente porque o assunto de hoje é importante demais. Eu e o Caio César, não somos pais, mas independente disso, nos interessa muito saber mais e melhor sobre a situação da paternidade no país, porque, como sempre lembra o amigo querido Fernando Cesp, o anfitrião nosso da Casa Naara, falar sobre paternidade também é falar sobre masculinidade, né? Então, para começar, eu queria saber mais sobre o Instituto Promundo e a pesquisa em si.
O Instituto Promundo é uma ONG, né, ou seja, sediada aqui no Rio de Janeiro, que há 22 anos atrás acreditou e continua acreditando que podemos ter um mundo livre de violências baseadas em gênero, contando com meninos e homens nessa trajetória. Assim, a gente acha que meninos e homens podem ser e devem ser aliados nessa luta que as mulheres têm. Nessa lógica, né, de trabalhar o tema paternidade, faz muito sentido a gente começar a pesquisar e identificar qual é a situação da paternidade no nosso país. A gente fala tanto, como é que está isso, né? Como é que a legislação trata esse assunto? O que as pessoas pensam sobre isso, né, Dani?
Da paternidade com o recorte da leitura de gênero, né? Então, não é trabalhar paternidade pela paternidade. Nunca foi assim que o Instituto Promundo ou que o Instituto Papai, que é uma organização daqui do Recife, eu sou daqui de Recife, trabalhei vários anos no Instituto Papai também. Não foi assim que a gente começou a trabalhar, que a gente continua trabalhando com o tema. Então, a gente trabalha a paternidade com esse objetivo de usar a paternidade, na verdade, como uma estratégia para atingir a igualdade de gênero, né? Isso é o que a gente tem visto em vários estudos, que a paternidade, de fato, é uma ótima forma de conseguir a igualdade de gênero, é uma ótima forma de se aproximar dos homens também, não é?
Me chamou a atenção o nome do relatório, né? Que é a situação da paternidade no Brasil, Tempo de Agir.
Tem elementos positivos que aconteceram. Então, há uma influência de fatores, né? Uma confluência de fatores que nos permitem dizer, olha, dá para avançar mais. As empresas estão mais abertas a isso. Então, acho que Sim, o relatório é uma chamada mesmo. O Dani participou do Ministério da Saúde de algumas iniciativas relacionadas à saúde do homem e especificamente com relação ao pré-natal, né, feminino, onde houve uma mudança importante na participação do homem nesse processo, que demonstram essa diferença. Então, sim, o nome do relatório tem esse sentido. Vamos lá, galera, tá na hora.
É uma convocação, né? É uma convocação.
É uma convocação.
Muito bom. Sem ter desejo dos homens, nada vai para frente. Sem ter desejo do pai, não vai para frente. Agora, esse é um fenômeno que se dá no campo da individualidade, no campo da relação, no campo das famílias, nas comunidades e na sociedade como um todo. E aí a gente vai ter que trabalhar educação, saúde, geração de empregos, moradia, legislações, enfim. É bastante complexo o tema, né?
Legal.
A gente vê que esse tema é um tema muito, muito comum nas nossas rodas e que mexe muito com os homens, né? Eu queria entender de vocês se vocês acreditam que falar sobre esse tema específico pode ser um dos principais caminhos aí pra gente, de fato, trabalhar o gênero de uma maneira geral, né?
Existe a possibilidade que 80% dos homens, em algum momento, vão ser pais ou cuidadores de alguma criança. Isso é significativo, né? Isso é significativo. A gente acha que a paternidade, as paternidades, né? Porque não é só um tipo de paternidade.
Eu vou querer. Já daqui a pouco eu pergunto por que esse plural.
Ela é uma porta de entrada, uma porta bacana de entrada para a gente falar sobre muitas coisas. A gente consegue falar sobre violências, a gente consegue falar sobre gênero, a gente consegue falar sobre exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente consegue falar sobre muitos temas através da porta das paternidades. Mas não é a principal, não deveria ser a principal. A gente precisa falar de um processo de transformação. Mas não dá, a gente já viu, eu acho que a gente já viu, que enfiar o pé na porta não é a melhor opção para nada. Então, se a gente puder fazer isso de uma maneira colaborativa, de uma maneira construindo junto, a paternidade, trabalhar esse tema das paternidades se demonstrou um dos caminhos.
Sim.
Então, por que não? Né? E aí não é só paternidade, é trabalhar também o cuidado, né? Por isso, porque tem muitos homens que não vão ser pais, né? Mas vão cuidar de crianças, vão cuidar de outra pessoa, né? Essa semana eu estava num evento, assim, o profissional do futuro é aquele que cuida como uma mãe. Deus me livre, gente! Sabe? Não quero. Entendeu? Não quero mais essa responsabilidade na minha vida, não.
Você abordou agora essa questão do profissional, né? De cuidar como mãe e tudo mais. Mas a gente percebe também nos nossos encontros e nos nossos grupos do Memo e tal, que os homens não têm entre si uma rede de apoio para cuidado, sabe? Então, assim, você percebe facilmente mulheres na hora do cuidado com a criança, falam com a vizinha, com a mãe, com a tia, com a irmã. E o homem, primeiro, que nem tá nessa lista, e segundo, que nem tem outros homens, né? Como você tava falando, assim, não necessariamente você vai ser um pai, mas você pode exercer essa função do cuidado, né?
Meu nome é Renato, né? Como o Pedro já falou, eu sou pai da Ana Elisa, né? A minha filha, ela tem 12 anos, né? Ela foi adotada com meses. Na verdade, eu conheci a mãe biológica dela, grávida, né? E aí, assim, trabalho numa maternidade, né? Então, eu vejo muito ainda a timidez ainda dos pais que vão ao pré-natal, né? E assim, isso que você falou é visível, né? Eles não se reconhecem, eles se estranham, né? Até mesmo dentro de um ambiente, né? Que é o ambulatório de pré-natal, não há uma força de integração, né? Eu até vejo, né? Quando o Daniel fala que dessa complexidade, né? Assim, é um processo crescente. Eu vejo que há 10 anos atrás eu via 1, 2 pais dentro de um ambulatório. Hoje eu já vejo muito mais, né?
Mas 3, 4.
Sim, mas isso que você falou, Pedro, eu acho que é muito legal, assim, porque, assim, eu não vejo uma rede, né, assim, tipo... Sim. E isso vai muito, né, sabe, naquilo que Daniel falou, assim, que isso é bem complexo, porque também a gente vê um distanciamento e um estranhamento do profissional de saúde. Quando percebe um homem dentro de um setor de saúde, já acha aquilo estranho, né? Então a gente tem que trabalhar essas instituições de saúde em acolher esse pai, né?
Te respondendo e te provocando, assim, cara, a gente não nasce com rede de apoio.
É verdade.
Eu crio a minha rede de apoio. Sim, são os meus contatos, são as minhas pessoas.
A gente corre atrás da rede de apoio.
Assim, eu não me mudo para um lugar e automaticamente os meus vizinhos se tornam minha rede de apoio. Eu vou lá, eu peço, eu tenho a cara de pau, tô sofrendo, tô pedindo, preciso.
Quantos homens não conseguem pedir ajuda também, né? Então, às vezes prefere fazer sozinho ou não fazer.
Ou não fazer.
Do que pedir ajuda pra um outro homem ou algo do...
É cultural, é verdade.
Isso é verdade, né?
Eu gosto sempre de falar que de uma experiência mesmo de paternidade, né? E de como a gente vivencia isso de modos muito diferentes. As pessoas geralmente os pais, até a gente reproduz muito discurso, né? Ah, o pai só vai descobrir que é pai quando vê o bebê. Ou quando vê a criança. Porque antes a mãe já tem na barriga, então a gente fica reproduzindo às vezes o discurso.
E depois vocês passam quando começa a brincar.
Que não transforma. A experiência da paternidade numa experiência cara também para aquele homem. Numa experiência real de transformação desde o primeiro momento em que você descobre que vai ser pai. Isso significa todo o seu processo, desde o pré-natal, do acompanhamento, de todas as coisas. Eu lembro muito como eu e a Aline, né, a gente foi enfrentando ali nesses espaços. A gente optou pela rede pública depois de ficar extremamente assustado com todos os consultórios que a gente passou da rede particular. Não existe mesmo esse preparo para ter o pai ali, mas ao mesmo tempo não é só esse preparo, né? Eu acho que tem uma solidão da mãe também. Quando a gente vai para o serviço público, a gente percebe, né? A gente tem uma maioria negra nesses espaços. E muitas vezes eu era o único companheiro com a minha esposa numa sala de espera, por exemplo, no pré-natal. Então, todas essas coisas, a gente vai pensando nessa experiência de paternidade, nessa experiência de ser pai, nesse susto que, por exemplo, os médicos, os enfermeiros têm quando veem o pai falando, questionando, perguntando, às vezes complementando as respostas que a esposa dá. Isso faz muita diferença, né? E eu gosto de falar sempre dessa experiência de paternidade, porque eu acho que a gente também precisa construir isso como uma experiência para que as pessoas entendam que é um aprendizado, né? Eu acho que quando a gente pensa na experiência, a gente pensa em que eu posso aprender a ser pai, em que eu posso aprender a fazer de uma forma.
Total. Não, isso que você está falando... Acho muito importante, e a gente até viu no relatório que vocês abordam uma pesquisa que mostra que 82% dos pais brasileiros disseram concordar fortemente com a afirmação: eu faria tudo o que for necessário para estar envolvido com o cuidado do minha filha, meu filho, né? Mas os homens querem de fato estar mais envolvidos na criação das filhas? Como é que vocês têm percebido essa movimentação?
Chamada Helping Dads Care, que é ajudando os pais a cuidarem, que foi uma pesquisa realizada pelo Promundo, pela Dolphin Care, em 10 países, sendo um deles o Brasil. E aí, esse dado eu acho que é muito interessante, quando ele fala, ok, 82% dos pais brasileiros que foram entrevistados afirmaram que fariam de tudo para estar o mais perto possível dos seus filhos ou filhas nas primeiras semanas ou meses de vida. Aí você fala, nossa, que massa, né? Os caras estão mostrando interesse e tal. Mas logo em seguida, a própria pesquisa traz dois dados muito interessantes. Primeiro, que apenas 1/3 dos homens entrevistados, dos homens que tinham direito à licença paternidade, porque outros trabalhavam de forma informal e não tinham direito nenhum, que é essa nossa realidade, apenas 1/3 dos homens que tinham direito à licença paternidade tiraram a licença paternidade. Então, como é que fica? 82% fariam de tudo, mas aí 1/3 não tem, apenas 1/3 tira a licença integral.
Você passa você tem um ambiente de trabalho que também não reconhece a necessidade do pai.
Sim, sim.
Né? E estranha, inclusive, quando você vai apontar essa necessidade, inclusive no cotidiano. Né? É muito comum a gente também ver os relatos de: ah, hoje eu vou ao médico com a minha esposa e com o meu filho. Ué, a sua mulher não pode ir sozinha? Não,
sim.
Eu vou junto porque faz parte. Eu cuido dessa criança da mesma forma.
E o relatório aponta isso, né, Diego? O relatório coloca que uma parte dele, de fato, não é acessível para os homens, né? E a justificativa para eles não tirarem a licença integral é o mesmo de ser mal visto no emprego, ele ser visto como um cara que não está dando prioridade ao trabalho, que é algo muito, muito forte dentro da cultura masculina, né? É o mesmo entender que não falta emprego, ainda mais nesses tempos de instabilidade crescente, assim, então quem tem emprego formal, está tentando fazer tudo para manter esse emprego. Então, assim, eu concordo, eu sei que isso é, de fato, uma dificuldade real. Essa é uma dificuldade real. No entanto, uma outra pergunta do relatório era em relação aos dias da licença. Se eles achavam que a licença de 5 dias ou, no máximo, 20 dias, né, como é possível hoje, com após a aprovação de marco legal da primeira infância, se seria suficiente. E a imensa maioria, se não me engano, até 90% dos homens dizem que era suficiente. Aí você fica assim, caramba, mas ele está falando que faria de tudo para ficar mais próximo dos seus filhos ou filhas nas primeiras semanas de meses. Mas ele fala que um centro de 5 dias é suficiente. Isso não faz o menor sentido. Então, o que a gente tem que começar a pensar é tentar compreender melhor um pouquinho do que está acontecendo ali, né? Então, eles falam que tem desejo de se envolver, de estar próximo. Mas, de fato, quando a gente começa a se aproximar mais dessa discussão de fato, eles não fazem. Esse movimento muitas vezes, né? Porque, assim, o homem fala, não, eu posso abrir mão, por quê? Porque tem uma mulher ali que vai cuidar. Ou vai ser a avó, ou vai ser geralmente a mãe dele, ou a parceira, ou uma babá, alguma mulher está exercendo esse cuidado. Sim. E a gente tem que começar a pensar que isso também é uma estratégia masculina de controle das mulheres também ao fazer isso.
Com certeza.
Uma estratégia tanto social e cultural, quanto uma estratégia também utilizada dentro dos lares. Tá? Então, a gente não pode ficar, a gente tem que ter uma muito cuidado nesse discurso da paternidade, para a gente não ficar vendo quase como coitadinhos dos homens.
Total.
Que querem se envolver, mas não se envolvem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque tem uma leitura, e é justamente essa leitura de gênero, essa leitura mais dentro do campo dos feminismos, que a gente tem que fazer com o debate da paternidade. Eu acho que isso é muito importante a gente colocar aqui.
As normas que determinam ainda hoje o que é papel de um homem, o que é papel de uma mulher, é o que está na pauta do tema das paternidades, né?
O homem, então, na maioria das vezes, brinca com a criança e a mulher fica trocando fralda nas atividades ali do dia a dia, né?
Exatamente.
Por exemplo, até quando tem oportunidade. Quando o Antônio nasceu, eu trabalhava no poder público, né? Eu trabalhava na Assembleia Legislativa do Rio. E a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem uma licença paternidade de 30 dias. E quando eu fui no RH para solicitar, né, ninguém sabia como fazer, como é que deveria ser, porque, enfim, você vai ficar 30 dias, né? São férias? Não são férias, é licença paternidade, tem a resolução, tem a lei, tem todo o procedimento e ninguém sabia, porque eu fui a primeira pessoa que solicitou os 30 dias de licença. A gente também vai vendo, assim, existe uma conformação na sociedade que a gente tem que trabalhar muito, né? Eu acho que isso também é a importância de a gente ter dados como esse, inclusive para a gente fazer discussões aqui, num podcast, na rede social, em outros espaços. Apesar dessa conjuntura, a gente tem tido a oportunidade de disseminar mesmo essa discussão, porque as pessoas começam a perceber, né? Eu sempre falo com a Aline, eu falo assim, nossa, hoje eu acho que eu me senti como você se sente vários dias. Mas porque você começa a ter a compreensão de, assim, é pesado mesmo.
E eu queria só trazer um outro ponto que eu queria entender um pouco de vocês, que fizeram esse trabalho. Como é a visão hoje do Brasil sobre esse assunto em relação ao mundo? Assim, em que pé a gente está? Se a gente está bem, se a gente está mal, comparado a outros países? Porque a gente vive uma situação muito pesada, né? Hoje em dia são mais de 5 milhões de filhos e filhas que não têm o nome dos seus pais na sua carteira de identidade, sem contar os 2 milhões de mães solos. Então eu queria entender um pouco de vocês, como vocês enxergam a situação do Brasil hoje comparado ao mundo inteiro.
Algumas pesquisas do Promundo relacionadas a Manbox e algumas pesquisas colocam que no Brasil, especificamente, as mulheres estão fazendo somente, aí entre muitas aspas, 2,5 vezes mais o trabalho do que os homens.
Isso já é somente, né?
Somente. Sim, mas numa escala com outros países, a gente não está tão mal.
Entendi.
Né? Mas isso, mas é muita coisa.
Né?
É muita coisa.
Quando a gente vê que a desigualdade de gênero, ela, depois de anos e anos
pela primeira vez, desde que alguns estudos começaram a analisar a desigualdade de gênero no mundo, em 2017, se não me engano, pela primeira vez a desigualdade entre homens e mulheres voltou a subir. E aqui no Brasil, a situação é mais grave ainda. Nós temos um país que tem uma das maiores economias do mundo, mas atualmente nós somos um dos países mais desiguais do ponto de vista dos direitos de homens e mulheres do mundo. Então, isso a gente fala da paternidade, está atrelada a essa questão de gênero, então cadê o resultado disso também, né? Então, tem muito a fazer, e por isso esse relatório fala muito em agir, né? A gente tem que começar a pensar em estratégias mais concretas, só que isso necessitaria de um envolvimento ainda mais forte do governo, e a gente sabe que nesse momento a gente não pode esperar isso muito, né? É um passo difícil.
Tá, uma pergunta, Daniel, sobre essa questão ainda de políticas públicas. Teve uma mudança na legislação recente, eu acho, sobre o prazo da licença maternidade,
É, na verdade, foi alguns anos, né, que tem a ver com a empresa cidadã. Ou seja, a empresa que ela se cadastra no sistema, que ela passa a ser uma empresa cidadã, ela tem direito a ter mais 15 dias de licença paternidade, que são 5 dias legais, então passa a ser 20 dias no total. Mas para que o pai tenha direito a esses 20 dias, ele precisa fazer um curso. Então não é automático, então não é simples, não simplesmente...
Entendi.
Ou seja, só que o ponto
todas as empresas não necessariamente são cadastradas,
Exatamente. O que a gente percebe hoje é que as grandes empresas, né, que tem um número significativo no Brasil de grandes empresas, elas acabam desenvolvendo políticas próprias de paternidade.
Sim.
Só que elas criam políticas próprias de paternidade, mas não necessariamente elas incentivam que essas políticas próprias de paternidade sejam implementadas.
Bom, aproveitando, eu queria trazer um áudio, um depoimento do Rodrigo Moura, que é um cara que está sempre com a gente também.
Fala, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rodrigo Moura, eu tenho 32 anos, minha esposa está grávida de 7 meses, da nossa filhinha Manuela, e eu queria levantar a questão do seguinte: como é que a gente consegue expandir a cultura de licença paternidade para os profissionais que estão fora da bolha das multinacionais e das grandes empresas, no momento que a gente está vendo aí a precarização das relações de trabalho no Brasil?
Da precarização do trabalho, não se gera mais emprego em carteira assinada nesse país, empregos cada vez mais precários, todo mundo na informalidade. Informalidade, gente, não tem licença, nem para mulher, nem para homem. E essa é a realidade desse país. Então, falar em 20 dias, como se fala para a minoria, apenas 12% das 160 mil empresas que são elegíveis ao programa Empresa Cidadã, de fato, se inscreveram no programa. Ou seja, dessa forma, mulheres que poderiam ter 6 meses de licença ao invés dos 4 não têm esse direito, homens que poderiam ter 20 dias ao invés dos 5 não têm direito. Como eu falei, eu não gosto nem muito de falar sobre isso, porque a gente está falando da minoria, gente. Então, a minha preocupação e a preocupação do Talmud e de várias outras organizações é pensar a maioria. A maioria dos homens brasileiros tem acesso a 5 ou a nada. Comprovadamente, o que facilita o maior envolvimento dos homens e também contribui para a maior igualdade de gênero é quando a gente fala da licença parental, que é essa licença familiar, que vai ser dividida ali dentro entre o casal, quando a gente tem um casal. E não apenas entre o casal homem e mulher, mas o casal também é homoafetivo, ou então um caso de um homem que adota uma criança sozinho, e aí ele vai poder ter 6 meses. Então a gente tem que mobilizar, a gente tem que se organizar.
Então, acho que tem um caminho também que a gente fala muito, né? Que a gente começar a pensar muito sobre o cuidado, sobre o afeto, né? Sobre como é que a gente transforma a nossa sociedade, sobre como é que a gente pensa as nossas redes e constrói redes de apoio e de suporte através do afeto. Sim. E aí eu acho que essa mudança de comportamento que a gente quer no masculino, não necessariamente no homem, mas no masculino, que tem a ver com a mudança pelo afeto. Ou seja, eu quero um homem mais afetuoso. Eu participei de do colóquio de masculinidades na Costa Rica e teve uma palestra de um homem trans, e ele falou que durante o processo dele de transição, ele percebeu que uma das questões, que, ou seja, que ele, quando ele era uma mulher, o pai o beijava. Quando ele fez o processo de transição, o pai parou de beijá-lo. E aí ele falou assim, o meu processo de transição me fez perder o afeto do meu pai. E aí eu não quero
perder... Você é homem, né? Eu não vou dar afeto no beijo.
Eu não quero perder o afeto.
Eu fico lembrando muito da minha trajetória. Morei no Borel a vida inteira, né? E só depois de muitos anos, depois de 30 anos, eu saí desse espaço. Mas assim, toda a minha vida, e às vezes quando eu vou, né, a minha primeira infância foi sem a participação do meu pai, então era minha mãe e minha avó. O meu pai, ele volta para casa quando eu tenho 8 anos, 9 anos, então a gente vai ter um outro processo de conviver com essa figura masculina, paterna, o próprio exercício da paternidade. Eu digo sempre que assim, meu pai, eu consegui ver o meu pai de novo depois que eu casei e saí de casa. Né? Isso virou uma outra relação, um outro relacionamento. Hoje o Antônio, por exemplo, ele passa tardes na creche do vovô. Então, assim, meu pai hoje é um cuidador do Antônio com 1 ano e 2 meses. Então, assim, com todas aquelas necessidades que uma criança tem. Então, é o cara que troca a fralda, que cuida, que dá a comida e tudo mais. Mas quando a gente olha para essa relação, né, esse foi um dos motivos de criar, por exemplo, um podcast para falar de paternidade negra e de afirmar a existência dessa paternidade. Dizer assim, existe...
Escutem, amigo, da Afropai, hein?
Existe uma paternidade negra que é um exercício, né? Tudo isso é uma essencialização. A gente cria, existe uma paternidade negra para discutir isso, né? E que é isso mesmo, como é que a gente faz? Se assim, os filhos dos pais negros estão sendo assassinados a cada 23 minutos nesse país. Né? Muitos pais negros jovens estão sendo assassinados a cada 23 minutos nesse país.
Ou então, presos,
assim, né? Ou presos. A gente tem um país que mata homens, né? Então, assim, na escala de homicídios, a gente tem 70, ou quase mais de 70, mais de 70% dos homicídios no Brasil são contra homens.
Homens negros jovens até 24
então,
anos.
A gente tem uma realidade para pensar o dia a dia. Eu sempre gosto de falar que esse é um desafio falar de paternidade na favela onde eu nasci.
Sim.
Com as pessoas e falar assim, olha, você tem que cuidar. Como assim? Eu passo 15 horas, 12 horas é pouco até.
Sim.
Às vezes esse cara sai 2 horas antes para chegar no seu trabalho, para trabalhar um dia extenuante, para voltar 2 horas no transporte público.
Precarizado.
Ou então ele vai, né? Que é uma outra experiência, né? A precarização da locomoção, do acesso na cidade, isso te deixa mais cansado, isso aumenta a exaustão, isso aumenta a sanidade, inclusive.
Renato, a gente ainda não falou aqui, você como um pai gay de menina adotiva.
Sim, sim.
Você queria trazer, você se incomoda de colocar
não,
esse recorte?
Não, não, eu acho
como
assim,
é pra você?
A gente tem, na verdade, uma relação super, super aberta. A minha filha sabe que é adotada, entendeu? Ela sabe que eu gosto de homens, entendeu? E tá numa boa. Né? Mas assim, isso é uma construção.
Sim.
Isso é uma construção.
Para falar de paternidade, até mesmo de masculinidade, a gente precisa superar às vezes, né? Eu tenho certeza que nas rodas do Memo vocês ouvem, né, como várias vezes para falar sobre masculinidade, as pessoas precisam se deparar com o quanto aquilo era tóxico, era ruim ou fazia mal e tal.
Uhum.
E sobre paternidade é a mesma coisa, assim. Hoje eu tenho a possibilidade de ter tempo para vivenciar essa paternidade. E eu acho que isso faz toda a diferença na minha percepção sobre esse cuidado, sobre esse processo, né? Que poucas pessoas têm no dia a dia, na realidade, de fazer isso. né? Eu fico olhando às vezes no meu próprio grupo de origem, assim, nos meus amigos, nas pessoas que tiveram filhos ou que têm agora, sobre como não se troca também as experiências de paternidade, do cuidado, sobre como antes de ser pai, eu nunca tinha trocado, por exemplo, nunca tinha parado numa roda com os meus amigos e eles tinham falado sobre como é que era a paternidade deles, ou sobre quais eram os cuidados ou quais eram as necessidades. Então eu acho que a gente também vai superando ou conseguindo falar dessas questões à medida que a gente consegue superar essa barreira. E eu acho que é por isso que é muito importante que a gente fale mesmo, uma vez que a gente esteja nesse lugar, que a gente produza todas as possibilidades de falar, de trocar, de dividir, de compartilhar, porque a gente acaba ampliando a discussão, né, fazendo com que mais pessoas se acheguem a ela. Hoje, por exemplo, é muito comum a gente falar de grupos que discutem masculinidade, né? Não tem um só, mas tem, milhões, tem vários, de vários tipos diferentes, com vários grupos diferentes.
Com abordagens diferentes, né?
Com abordagens diferentes. Então, assim, olha que incrível, né? A gente pensar que é esse movimento de um passo atrás do outro, às vezes que parece um trabalho de formiguinha, parece que não está surtindo nada. Às vezes a gente se sente até meio impotente, né? Porque você fala assim...
Mas a gente já avançou, né, muito.
Sim, e a gente vai vendo quando uma discussão começa a se tornar, né, mais corrente, quando a gente começa a ver outras pessoas falando. Eu acho muito engraçado que as pessoas falam: nossa, então, a paternidade negra, né? Seu afropai, né? Mas você fala assim: nossa, isso começa a ser difundido, a ganhar a sociedade. Eu acho que isso vai provocando também as mudanças que a gente espera, sim, deseja, total, que total, a gente sonha.
E como envolver mais os homens, né, nessa prática? Como chamá-los, né? Como convocá-los, assim? Eu acho que esse relatório já é, de uma certa forma, uma convocação, como a gente estava falando aqui quase durante o papo todo. Mas vocês veem algumas maneiras práticas de trazer os homens para esse cuidado,
que essa, né? Que essa discussão de ideologia de gênero, né? E assim, o que está sendo feito contra, né? Na verdade, uma ideologia de gênero que para mim é fake, isso tudo que se existe, fala, que não existe, né? Então, assim, isso para mim é um retrocesso, assim, quando a gente pensa que a escola seria um excelente lugar para a gente poder falar dessa coisa, né, do gênero, né, dessa coisa dessa divisão injusta de, né, sabe, de tarefas, de coisa, por uma matriz de inteligibilidade, né, que é isso, é aquilo que é hétero, cis, heteronormativo, é aceito. O que está fora disso, e aí é performances corporais, e aí são os desejos, né? Tudo isso tem uma matriz. Se está fora daquilo ali, então é isso que a gente tinha que discutir. Sim.
E no campo individual, assim, né? Tipo, o que, que eu, Pedro, o que, que você, Diego, o que, que você, Renato, sabe? O que, que a gente, enquanto homem, pode fazer para que convoquem outro, você, Dani, o que, que a gente pode fazer, sabe?
Eu não sei, Pedro, mas eu acho que o campo individual é super importante, mas a gente precisa impactar a política pública.
Ah, sim.
Porque individualmente, claro que é importante a gente falar, a gente ir para as rodas, né? Isso que o Diego estava colocando ali, né? Nos grupos,
já
nas
é uma
ações,
coisa,
já é uma ação, né? Mas a gente precisa escalonar.
Sim.
E quem escalona são a política pública e as empresas. Se eu pego uma empresa que tem 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil funcionários, eu estou escalonando, né? Porque aqueles 100 mil funcionários estão lá para a comunidade dele. Se ele tem três, no mínimo ele tem três pessoas no seu núcleo familiar, isso já virou uma
Você
onda.
Você, pessoa
de...
do RH, escute o que a Sandra está falando aqui.
Eu sempre vou acreditar que a organização coletiva, ela é capaz de produzir alguma coisa. Nem que seja ampliação do debate.
Sim.
Porque
sim.
Eu acho que se a gente consegue levar, ainda que seja, porque é isso, assim. Se a gente tem um debate hoje sobre uma ideologia de gênero que a gente aqui concorda que, por exemplo, é algo fake, é algo que não existe, da forma como ela é propagada,
colocada,
difundida. Eu acho que a gente tem um debate na sociedade. E o debate na sociedade também possibilita que as coisas novas e boas surjam, sabe? Então, eu acho que a gente não pode perder de vista a dimensão. O Betinho, o Herbert de Souza, dizia que para ter sentido a gente não pode perder a dimensão do sonho, sabe? Então, eu acho que a gente não pode perder a dimensão do lugar, da sociedade que a gente acredita, simplesmente porque a conjuntura, ela recrudesceu, fechou, tá difícil, né? Eu acho que a gente tem que continuar no nosso trabalho coletivo de ampliar a discussão, de fazer com que...
Nós somos
agentes,
nós somos pessoas políticas.
Isso aqui é uma tentativa de ampliar o debate.
É isso aí.
A gente gente com o Memo, a gente percebe que há aí um
movimentação,
um governo que é muito ruim, que meio que tem horror a qualquer coisa sobre gênero, mas eu particularmente vejo que esse empenho em querer saber sobre o assunto cresceu muito nesse ano. Então, eu queria saber de vocês como vocês enxergam aí os próximos anos, se tem uma tendência positiva ou não.
Mesmo a gente sabendo que a necessidade maior é de políticas públicas, como a gente sabe que nesse momento isso não acontecer, então a gente tem que cada vez mais tentar entrar em contato com os homens, entrar em contato com homens que têm experiências de masculinidade, experiências de paternidade diversas, e a gente tenta fazer isso. O meu relatório não é à toa. O relatório é fechado com um capítulo chamado Com a Palavra dos Pais. E é algo que não existe nos relatórios internacionais, é algo que a gente tentou trazer, eu e a Milena, que também elaborou esse relatório comigo, a gente tentou trazer para esse relatório para justamente tentar trazer essa paternidade natural. Então, a gente foi atrás de pais que têm experiências diversas. Então, assim, só para resumir, eu acho que a gente tem que entrar em contato com esses homens, a gente tem que escutar experiências diversas de paternidade e, de repente, no momento atual do Brasil, esse é um dos caminhos, né? É acreditar nessa potência que pode sair através dessas histórias e que a gente tem muito para aprender ainda, né, nesse campo. E eu acho que esse é um campo que vale a pena muito apostar, né? Escutar as diversidades dentro das paternidades e trabalhar a partir daí.
Muito bom.
Tem uma situação que eu acho que a gente precisa se entender como pessoas políticas. Somos agentes políticos, somos agentes de transformação. Eu acho que a nossa atuação precisa ser de incidência política, individual, coletiva. Concordo plenamente com você. Tá difícil? Tá. Tá difícil pra caramba. É super difícil ser informado e ser feliz atualmente. Mas não tem jeito, gente. Não tem jeito. Assim, eu acho que quem... Assim, eu tenho 46 anos. 30 anos atrás, quando você olhava as notícias de 30 anos atrás, antes do processo democrático, era difícil pra caramba também. A gente acreditou, mas muita coisa avançou nesse tempo. Muita coisa está sendo destruída, tá.
Tem muita coisa que não volta atrás.
Mas muita coisa não vai avançar, não vai voltar.
Não vai voltar.
Ninguém vai voltar pra senzala, ninguém vai voltar pro armário.
É isso aí.
Ninguém vai, sabe, ninguém vai... Isso não é vai acontecer.
É isso aí.
Então, eu queria encerrar com essa... Né, com esse depoimento aí.
De otimismo.
De convocação, né?
Isso.
Começamos falando de tempo de agir, que é o nome do relatório, e terminamos da mesma forma. Assim.
Exatamente.
Então, muito obrigado, muito Sandra. Bom. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Renato. Caio César, né? Sempre com
sempre
a gente aqui.
Muito
obrigado, Daniel, que tem que cumprir aí, né, o seu papel de pai aí, buscar sua filhinha na escola.
Filho.
Chico, sim. Né? Francisco.
Cisco.
Muito bom. Então, muito obrigado pela sua participação também. Foi um prazer ter você. A primeira vez, né? Primeira vez que tivemos uma pessoa à distância participando assim integralmente do nosso episódio.
Tá em Recife.
Que tá em Recife, muito bom. Muito obrigado pela oportunidade aí.
Legal.
Muito obrigado por tudo. Foi um prazerzaço. Assim a gente encerra então, né, nosso querido episódio. Pra mim foi uma aula do início ao fim. Eu tô aqui emocionado, muito entusiasmado com tudo que a gente falou aqui. E muito obrigado também a todo mundo que tem escutado a gente, tem acompanhado o Memo no podcast. É muito legal toda a troca que a gente está tendo e as conversas que a gente está desenvolvendo com vocês. Se vocês quiserem continuar conversando com a gente, por favor, é só mandar um e-mail para podcast@memo.com.br ou contato@memo.com.br. E também nas directs, né? A gente vai respondendo as directs de Instagram.
Com certeza.
Essas coisas todas. O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também e porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. Nós, homens, somos os protagonistas da violência contra mulheres, contra grupos minorizados e contra nós mesmos. Vamos juntos, meus amigos. Abração e até o próximo episódio. Muito obrigado.
Galera.
Muito bom.